Dadocracia, o podcast de tecnologia e sociedade do Data Privacy Brasil.
As eleições municipais de 2020 no Brasil serão as primeiras com a Lei Geral de Proteção de Dados valendo. Nas últimas eleições, em 2018, a gente já vivia na expectativa de como esses dados pessoais poderiam ser abusados. E ficou uma certa impressão de terra sem lei, principalmente por conta do disparo massivo de mensagens no WhatsApp. O cenário mudou, o WhatsApp não é tão mais permissivo em relação ao envio em massa de mensagens. Agora a gente tem uma lei robusta para controlar o abuso nesse uso de dados, e todo mundo está mais atento a essas questões. O que isso vai significar na prática, a gente descobre no fim das eleições, em dezembro. Mas como não dá para prever o futuro, no episódio de hoje do Dadocracia, a gente vai discutir como a LGPD pode afetar as campanhas políticas.
Aí, meu irmão, vocês não tomam vergonha. Ainda não aprenderam a votar? Só para na pão de malandro.
Eu sou o João Paulo Vicente, e quem está aqui comigo hoje para fazer isso é a Mariana Rielli. Oi, Mari, tudo bom?
E aí, João, tudo bem?
Hoje eu e a Mari vamos conversar com a Heloísa Massaro, pesquisadora do Internet Lab, que coordenou a produção de um documento chamado Proteção de Dados nas Eleições, Democracia e Privacidade. Mari, você participou desse estudo, né?
Participei, João. Esse estudo ele foi um esforço conjunto do Data Privacy, Internet Lab, o Instituto Liberdade Digital e alguns outros pesquisadores autônomos que fizeram parte de um grupo de estudos que se reuniu nos últimos meses para discutir essas questões mais sensíveis e mais polêmicas, eventualmente, sobre proteção de dados e eleições. E aí esse caldo desse grupo de estudos, tudo isso que foi discutido ao longo dos meses, gerou essa publicação.
Quando a gente fala de uso de dados pessoais no contexto eleitoral, é impossível não citar o caso da Cambridge Analytica. A Cambridge Analytica era uma empresa inglesa de marketing político digital, que prometia atingir de forma mais eficiente o público de determinado candidato. Ela atuou no mundo todo, mas ficou famosa principalmente por conta do Brexit, que foi a saída do Reino Unido da União Europeia, e da eleição do Donald Trump como presidente dos Estados Unidos em 2016. Em 2018, foi revelado que a Cambridge Analytica fez isso depois que obteve os dados pessoais de mais de 80 milhões de pessoas por meio do Facebook, sem que essas pessoas tivessem a mínima noção de que isso estava acontecendo. E olha só, para ficar nos Estados Unidos, a eleição do Trump foi em 2016, o escândalo da Cambridge Analytica foi em 2018, e agora, em 2020, a gente ainda está achando pelo nesse ouro.
And categorized 3.5 million Black Americans for deterrence, in the hope they wouldn't turn out to vote at all.
No finalzinho de agosto, o canal britânico Channel 4 fez um especial mostrando como a campanha do Trump e a Cambridge Analytica usaram dados pessoais para perfilar 3,5 milhões de eleitores negros americanos que não estavam muito interessados na eleição. A partir desse perfilamento, eles fizeram propagandas segmentadas para esse grupo para desencorajá-los de votar. É bom a gente lembrar que o voto é facultativo nos Estados Unidos, ele não é obrigatório, ao contrário do Brasil.
Cambridge Analytica foi justamente esse escândalo que revelou a prática de mineração de dados pessoais, ou seja, de uma coleta massiva de uma quantidade muito grande de dados pessoais, no caso do Facebook, de dados pessoais de diversas naturezas, inclusive, que demonstravam as inclinações políticas, os gostos, os interesses das pessoas. E a partir desses dados pessoais, é justamente isso que o João falou, que é segmentar essas pessoas em grupos e direcionar propaganda, direcionar informação específica de acordo com o que vai casar melhor com cada grupo, né? Então, tem toda uma análise por trás da forma como você vai manipular a opinião pública por meio justamente dessa coleta dos dados, dessa segmentação, dessa análise, que vai gerar uma propaganda bem específica, bem direcionada para aquele público. Então, é assim que funcionou e assim que ainda possivelmente funcionam alguns esquemas de manipulação do voto e da opinião pública.
É sempre bom a gente lembrar também que a Cambridge Analytica quase atuou no Brasil, por meio de uma parceria com o marqueteiro André Torreta, numa empresa que se chamaria CA Ponte. Essa parceria se desfez em 2018, depois do escândalo. Mas antes disso, o Torreta dizia que no Brasil era possível trabalhar a partir de uns 700 pontos de informação sobre cada brasileiro, enquanto nos Estados Unidos eram milhares. Em 2017, eu cheguei a conversar com o Torreta e perguntei a ele de onde vinham esses pontos. Ele não foi muito detalhado na resposta, mas falou de dados do IBGE, do Serasa, enfim, deu ali um mapa de onde poderiam ser baseadas as propagandas segmentadas.
Apesar da gente não ter evidências concretas de que Cambridge Analytica tem atuado no Brasil, existem muitos estudos que mostram como aconteceu uma prática de segmentação também e de microdirecionamento, que é justamente essa ideia de você pegar os grupos e direcionar coisas em cada um deles. E no caso, a ferramenta para isso no Brasil foi o WhatsApp, né? Foi o uso do disparo em massa de mensagens de WhatsApp. Inclusive, existe um estudo que foi realizado pelo Rafael Evangelista e pela Fernanda Bruno, que são acadêmicos da Lavitz, e se chama WhatsApp e Instabilidade Política no Brasil, Mensagens Direcionadas e Radicalização Política. Esse é o título traduzido, porque o texto foi escrito originalmente em inglês para a Internet Policy Review. E esse texto ele vai mostrar justamente como foi esse processo de utilização dos disparos em massa dos grupos de WhatsApp com mensagens direcionadas para determinados grupos e como isso pode ter contribuído para a situação de radicalização política que a gente vive. E aí tem questões interessantes, como, por exemplo, o fato do WhatsApp, muitas vezes, ele participar daquelas práticas que a gente chama de zero rating, que é o quê? É quando a operadora não cobra para você usar, não usa dados do seu celular para você usar alguma rede social. Então, você usa o WhatsApp e ele não está contando no seu plano de dados. Então, as pessoas que têm planos mais baratos, por exemplo, que têm menos dados, elas, teoricamente, podem utilizar mais o WhatsApp porque é um serviço gratuito, em tese. Além de ser gratuito, ele também é gratuito na operadora. E isso teria consequências justamente sobre essa questão da manipulação e de quem está sendo manipulado. Enfim, são questões bastante interessantes que fogem um pouco aqui ao escopo do episódio, mas que tem a ver com essa prática de utilização de dados pessoais para fins de campanhas eleitorais, que é o que a gente está discutindo aqui.
A gente gravou esse episódio do Dadocracia na segunda-feira, dia 5 de outubro. Algumas horas depois, uma série de matérias da Folha de São Paulo, feitas pela jornalista Patrícia Campos Melo, mostrou como várias empresas continuam oferecendo envios em massa no WhatsApp a partir de dados pegos de redes sociais e com várias possibilidades de segmentação. Então, esse problema não acabou. Todo esse panorama mudou bastante no Brasil, principalmente com a aprovação da LGPD em 2018 e a entrada em vigor da lei agora, em 2020. Para falar sobre isso, nós estamos aqui com a Heloísa Massaro, coordenadora da área de Informação e Política do Internet Lab. Oi, Heloísa, como você está?
Oi, João. Oi, Mari. Eu estou bem, vocês?
Heloísa, para começar, eu acho que a pergunta inicial é o que muda agora em 2020 na comparação com 2018? Por conta da entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados.
Quando a gente pensa em dados pessoais e eleições, muda bastante coisa de 2018 para agora. Acho que se a gente volta em 2018, antes das eleições, a principal preocupação com dados pessoais naquela época era que se repetisse no Brasil o que tinha acontecido nos Estados Unidos, o que tinha acontecido no Reino Unido, com a Cambridge Analytica e com o uso de dados para microdirecionamento de conteúdo. Havia uma preocupação de que houvesse esse uso abusivo de dados para manipular eleitor através de ferramentas de microdirecionamento. Eu acho que quando chegou 2018, o que a gente vê com o cenário nacional é um pouco diferente. A gente teve muito mais discussões envolvendo denúncias sobre o uso de WhatsApp para disparo em massa do que efetivamente a gente observou usos massivos de ferramentas de impulsionamento de conteúdo para microdirecionar anúncios. Então, eu acho que essa é uma primeira coisa. Eu acho que agora a gente chega em 2020 com uma visão mais clara de como essas novas táticas de campanha elas se colocam no cenário nacional. Mas quando a gente pensa em cenário jurídico regulatório, muda bastante. Muda porque a LGPD ela coloca um regime geral de proteção de dados para o país, que era algo que a gente não tinha antes. E isso passa a incidir também no âmbito eleitoral. Mas não é só a LGPD, porque a resolução sobre propaganda eleitoral que o TSE editou ano passado, ela trouxe menções à Lei Geral de Proteção de Dados e ela atualizou alguns dispositivos, né? Passou a vedar disparo em massa, ela alterou a redação do artigo 50 7E, que veda o uso, cessão e doação de bancos de dados por pessoas jurídicas de direito privado. Então, a gente teve todas essas mudanças que colocaram um cenário mais robusto de proteção de dados para as eleições desse ano. Mas eu acho que tem uma coisa que é importante ressaltar. Muita coisa mudou, mas muita coisa continua igual. E, nesse sentido, é importante a gente olhar principalmente para o Marco Civil da Internet e para a legislação eleitoral, porque mesmo antes da LGPD, mesmo antes dessas alterações na resolução, a gente já tinha regras de proteção de dados no Marco Civil da Internet, que se aplicam para campanhas quando campanhas tratam dados pessoais na internet. Dentre esses direitos que o Marco Civil garante ao usuário, alguns se referem à finalidade de tratamento de dados, outro consentimento para coleta de dados, transparência, que eles já eram aplicáveis nas campanhas de 2018, eles continuam aplicáveis agora, né? A própria legislação eleitoral, como eu estava mencionando, ela já tinha esse artigo 57E, que antes da redação da resolução do TSE, ele vedava o uso, cessão e doação de cadastros eletrônicos de clientes. A legislação eleitoral também já tem regras sobre descadastramento, que já estavam em vigor, já tinha regras sobre a necessidade de que a construção de cadastros para envio de mensagens eletrônicas fosse feita de forma gratuita por candidatos, partidos e coligações. Então, eu acho que quando a gente faz essa comparação, é interessante olhar essas três coisas, como muda a nossa percepção e o nosso diagnóstico sobre campanhas políticas e campanhas eleitorais no Brasil e como elas usam dados pessoais, o que a gente tem de novo em termos de regulação, mas o que a gente tem que se manter e que já estava em vigor na época.
Queria dar um passinho atrás agora para a gente falar sobre o porquê das campanhas usarem dados pessoais, né? Do que a gente está falando exatamente quando a gente fala de uso de dados pessoais por campanhas, por candidatos, por, enfim, políticos? Qual que é o uso que eles fazem? Por que eles precisam desses dados? Como isso difere, por exemplo, de um uso que uma empresa faz de um dado pessoal? Eu queria saber um pouco sobre isso.
O uso de dados pessoais está muito vinculado à internet hoje, quando se discute, né? Mas eu acho que é importante ter em mente que campanhas sempre usaram dados pessoais de eleitores. Dados pessoais, informações sobre eleitores, sempre foi importante para as campanhas. Para as campanhas conhecerem melhor os seus eleitores, para elas saberem com quem elas estão falando, para elas definirem estratégias de comunicação, para elas saberem qual é a parcela do eleitorado que tem mais afinidade com o projeto político daquele candidato, daquele partido, e para conseguir formular comunicações que sejam mais relevantes para esses eleitores, que dialoguem melhor com esses eleitores, e até mesmo para entregar propaganda eleitoral. Eu acho que antes da internet é importante a gente olhar, né, para estratégias de campanha que muitas vezes envolviam ligar para o telefone do eleitor ou visitar o eleitor e daí depois mandar materiais de campanha. E muitas vezes várias dessas práticas, elas envolviam o uso de dados pessoais. O que acontece com a internet, com as novas tecnologias, é que as capacidades de coleta, de processamento, de análise de dados, elas se tornam muito maiores, tanto em termos quantitativos quanto em termos qualitativos, né? Então, hoje, a quantidade de informações que se pode extrair de processos de tratamento de análise de dados é muito maior, e a quantidade de dados que se pode processar também é muito maior. E, nesse sentido, os dados eles vão poder ser usados por campanhas de várias formas, seja para conhecer melhor o eleitorado, como eu vinha falando, para traçar estratégias de campanha, ou para microdirecionar anúncios, ou para enviar propaganda eleitoral por meio de mensagens eletrônicas, ou para enviar propaganda eleitoral por meio de WhatsApp, por meio de e-mail, né? Então, existe uma gama de atividades para as campanhas que passam pelo tratamento de dados pessoais e que sempre passaram. Usar dados pessoais realmente não é algo novo. Em que medida isso difere de um tratamento realizado no âmbito comercial ou no âmbito empresarial, né? Eu acho que essa distinção ela é importante, principalmente quando a gente pensa em proteção de dados. Uma coisa que eu gosto de falar é que proteção de dados não significa necessariamente restringir o uso de dados, né? Dados pessoais são importantes para muitas estratégias de campanha. E a proteção de dados, ela, na verdade, visa estabelecer esses parâmetros, essas regras que garantem um caminho seguro para a campanha se comunicar, que protegem o eleitor, mas que também protegem a campanha, porque elas definem esse caminho seguro para a campanha se comunicar e essas regras que garantem segurança no tratamento de dados. E daí, quando a gente faz a comparação com o âmbito comercial ou com o âmbito empresarial, a gente vê que, na verdade, a gente tem valores distintos em jogo. Porque quando a gente discute proteção de dados ou uso de dados no âmbito comercial e empresarial, a gente tem ali os direitos e a proteção do consumidor, a proteção do cidadão, que é contraposto, muitas vezes, aos interesses econômicos ou interesses comerciais da empresa, ou do prestador de serviço ou de quem comercializa produtos. E que esses atores, muitas vezes, né, vão tratar dados dos consumidores e dos cidadãos para buscar vender seus produtos, para buscar melhorar suas estratégias, os seus produtos de forma geral. E quando a gente fala em campanhas eleitorais, quando a gente fala do processo eleitoral como um todo, o uso de dados ele vem num contexto diferente de valores, porque ali a gente tem a proteção dos dados dos eleitores, mas do outro lado a gente tem a própria comunicação do candidato ou do partido com o eleitor que faz parte do próprio processo democrático. Então, os valores ali são outros. A gente tem o valor da democracia. Porque essa comunicação que é realizada pelo candidato ou pelo partido, ela é importante para a construção do processo democrático. Engajar o eleitor é importante para a construção da democracia, é importante para que a gente tenha um processo eleitoral íntegro. Então, a proteção de dados nesse contexto, ela trabalha com outros valores, que faz com que seja necessário essa ponderação também, né?
E a partir de que momento isso se torna um abuso? O uso que as campanhas, os candidatos fazem desses dados pessoais vão além do que é necessário para a gestão e funcionamento da campanha?
Essa discussão de abuso e mesmo de risco no tratamento de dados, ela dialoga muito com o que eu vinha falando, né? De que campanhas sempre usaram dados, isso sempre teve presente em campanhas. Mas com novas ferramentas tecnológicas, novas capacidades tecnológicas, esse tratamento de dados ele vai ganhando novas características. E com isso ele vai podendo trazer mais riscos. Tratar dados pessoais sempre envolve algum tipo de risco. Você está lidando com informações do cidadão, informações do eleitor, e sempre tem algum risco envolvido aí nesse tratamento de dados. Mas no caso de campanhas eleitorais, esse risco, ele também, assim como os dados são importantes para comunicar, o risco também tem relação com a integridade do processo democrático, né? Porque com essas novas capacidades e essas novas tecnologias que permitem um processamento muito maior de dados, permitem extrair muito mais informações, se vulnerabiliza mais o eleitor, porque, de certa forma, conhecer o eleitor é ter poder sobre o eleitor, é ter mais capacidade de persuasão sobre o eleitor, é descobrir aquele ponto, aquele tópico em que o eleitor é mais sensível e ele, de certa forma, consegue ser convencido mais facilmente. Então, a gente começa a se deparar com uma série, né, de novos riscos. Daí, nesse sentido, eu acho interessante a gente observar as formas como o tratamento de dados em campanhas elas vão se revelando ao longo do tempo, né? Quando a gente olha no próprio contexto nacional, em 2005, a gente já tinha uso de dados pessoais de eleitores na internet para, por exemplo, campanhas de spam, no caso do referendo sobre o desarmamento. Naquela época, houve spam tanto pelo sim quanto pelo não. E aquilo ali envolvia o tratamento de dados, né? Mas isso é muito diferente do que a gente vai observar, por exemplo, nos escândalos da Cambridge Analytica no Reino Unido e nos Estados Unidos, onde os dados pessoais, eles foram utilizados para construir perfis psicométricos dos eleitores, para buscar convencer esse eleitor, ou de certa forma até manipular o próprio processo democrático, né? Então, a depender de como esses dados vão sendo utilizados, ou de como isso vai sendo feito, e principalmente quando isso é feito sem transparência, sem atenção a direitos fundamentais, isso começa a trazer risco para o processo democrático. Há risco de divisão do eleitorado, risco de que as campanhas vão ser pouco transparentes e circular mensagens conflitantes, e risco de manipulação do eleitor. E esses riscos eles vão aparecendo, né? Principalmente quando esse tratamento de dados ele é feito em desacordo com o regime de proteção de dados, quando não há regras, quando não há parâmetros que busquem garantir a integridade desse processo, busquem conferir exatamente esse caminho seguro para o tratamento de dados que protege o eleitor, protege o cidadão.
A gente falou agora sobre os abusos justamente que podem acontecer nesse processo de utilização dos dados pelas campanhas, mas antes disso a gente falou justamente que as campanhas elas precisam dos dados, né? Elas precisam disso para funcionar. Então a pergunta agora é como equilibrar essas duas coisas, a necessidade da utilização de dados pessoais por candidatos, por campanhas, para se comunicar com a sua base de potenciais eleitores e, ao mesmo tempo, a necessidade de proteger os dados pessoais desses potenciais eleitores contra os riscos que o tratamento, que o uso de dados já implica.
A resposta para essa pergunta passa exatamente por um regime de proteção de dados, né? Esse equilíbrio, esse balanceamento no contexto eleitoral, ele vai ser algo que vai ser construído. Eu acho que a gente ainda não tem todas as respostas. Como que a gente aplica uma legislação de proteção de dados no âmbito eleitoral? Ainda há muitas nuances, muitos balanceamentos que vão ser necessários, mas eu acho que a gente tem um caminho de considerações que ele ajuda a responder perguntas e ajuda, na verdade, as campanhas a pensarem em tomarem decisões informadas sobre isso, né? Eu acho que o primeiro aspecto desse caminho é exatamente olhar para a legislação de proteção de dados e olhar principalmente para a base legal, e por base legal eu digo as hipóteses nas quais a lei autoriza que haja tratamento de dados, porque no artigo 7º e no artigo 11 que o artigo 11 no caso de dados sensíveis, a lei ela traz uma lista de hipóteses nas quais se pode tratar dados pessoais. E nesse sentido, todo tratamento de dados, ele tem que estar fundamentado em alguma dessas hipóteses. É o que a gente chama de base legal. Né? Então, esse é um primeiro passo, né? Olhar para a LGPD, olhar para as bases legais e se perguntar qual é a base legal que fundamenta esse tratamento de dados. Um outro passo é olhar para os princípios da LGPD. A LGPD, ela traz uma série de princípios que oferecem um guia para que tratamentos de dados sejam feitos de forma segura em respeito ao leitor, né? Então, o princípio da finalidade, o princípio da necessidade, da adequação, segurança, precaução, transparência. Há uma lista ali de princípios que é importante que campanhas estejam atentas. Mas não é só a LGPD. Como eu disse, a gente já tinha regras de proteção de dados antes da Lei Geral de Proteção de Dados. E a gente tem regras tanto na legislação eleitoral quanto no Marco Civil da Internet. Então, quando o tratamento é realizado na internet, é olhar para os direitos do usuário da internet que está no Marco Civil. Ali há regras sobre consentimento, há regras sobre finalidade, há regras sobre transparência, que é importante que a campanha esteja atenta. E no caso da legislação eleitoral, a gente tem algumas regras específicas que também ajudam nesse caminho de considerações para buscar balancear. A legislação eleitoral ela vai ter a regra que vai vedar a venda de endereços eletrônicos. Então, de certa forma, ela está vedando ali um comércio de bases de dados. Ela tem uma regra que vai vedar o uso, cessão ou doação por pessoas jurídicas de direito privado de bancos de dados pessoais. Ela tem uma regra na qual ela vai exigir que, no caso de envio de mensagens eletrônicas ou mensagens instantâneas, as campanhas ofereçam um mecanismo de descadastramento, que é muito importante para que o eleitor consiga exercer sua autodeterminação informativa se ele não quer mais receber informação ou propaganda daquela campanha. A legislação eleitoral também vai ter uma regra sobre como endereços eletrônicos devem ser cadastrados por candidatos, partidos ou coligações. Vai ter também uma regra sobre disparo em massa, que dialoga bastante com a questão de proteção de dados, porque para disparar mensagens em massa é necessário haver, de certa forma, os dados pessoais daqueles eleitores para os quais se vai disparar a mensagem. Então, eu acho que olhar para passar por esse caminho, né, e olhando para essas regras, é um bom começo para buscar esse balanceamento nesse momento onde a gente ainda não tem todas as respostas da aplicação de um regime de proteção de dados no âmbito eleitoral.
Agora, Heloísa, existe algum tipo de informação de dado pessoal mais sensível sobre os quais é necessário mais cuidado no tratamento, na forma como eles são utilizados? No caso mais extremo, existe algum tipo de informação que nunca pode ser utilizada para segmentar mensagens de propagandas políticas?
A Lei Geral de Proteção de Dados, ela estabelece um regime mais protetivo para uma categoria específica de dados, né? Que a gente chama de dados pessoais sensíveis, né? A lei da história, dados pessoais sensíveis. Dentro dessa categoria, tem dados sobre origem racial ou étnica, informações sobre saúde, dados biométricos, dados sobre opinião política, sobre filiação política ou a sindicatos. São informações que a lei vai conferir um grau de proteção maior, porque são informações que o tratamento pode oferecer mais riscos ao titular. É um tratamento que pode ser tanto mais discriminatório, dependendo das circunstâncias, quanto oferecer mais riscos a direitos fundamentais do titular. Nesses casos, a legislação ela traz um rol mais restrito de bases legais, então há menos hipóteses nas quais esses dados podem ser tratados, e ela vai estabelecer umas regras que vão definir um regime mais restrito. Isso não significa que esses dados não podem ser usados, né? Eu acho que vale aqui de novo a menção ao fato de que garantir a proteção de dados pessoais não é restringir o uso. Né? E no caso, principalmente no caso de campanhas eleitorais, muitos dados que são usados por campanha são sensíveis, porque dados sobre opinião política e sobre filiação partidária são dados sensíveis, são dados que estão muito presentes ali no processo da campanha, de construir suas estratégias, de comunicar com o eleitor. Então, isso não significa que esses dados não vão poder ser usados, mas que existem regras que buscam garantir uma proteção maior a esses dados para mitigar os riscos que eles podem trazer. Mas no caso de dados que não podem ser usados de forma alguma, eu acho que isso passa por uma análise até mesmo contextual. Eu acho que uma questão central nesse ponto, o princípio da necessidade. O princípio da necessidade, ele define que os dados, que no caso de tratamento de dados, né, os dados, eles têm que ser aqueles que são estritamente necessários para atingir determinada finalidade. É uma lógica de quanto menos dados possível, melhor. E no contexto eleitoral, isso envolve um balanceamento entre quais são os dados que são efetivamente necessários para uma finalidade que, na verdade, está muito relacionada à própria construção da comunicação no processo democrático. É um balanceamento diferente do que a gente faria num caso comercial, propaganda comercial ou de uma empresa, por exemplo. Esse princípio, ele traz um parâmetro interessante para a gente pensar em quais dados, em determinadas circunstâncias, talvez não possam ser utilizados. Eu acho que nesse caso, é interessante olhar de novo para o caso da Cambridge Analytica, porque ali o que a gente observou foi uma construção de perfis psicométricos muito detalhados dos eleitores, para buscar, de certa forma, oferecer mensagens que fossem mais convincentes para eles, para direcionar conteúdo, né? E não me parece que essa construção tão detalhada de perfis psicométricos esteja de acordo com o princípio da necessidade. Então, nesse caso, talvez sejam dados que não deveriam ter sido utilizados de forma alguma mesmo.
Elo, você falou agora do Cambridge Analytica e antes nós tínhamos comentado um pouco sobre o caso e também sobre o caso brasileiro de disparo em massa de mensagens pelo WhatsApp, que aconteceu nas eleições de 2018. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Como que fica essa questão? Pode ter disparo em massa? O que a legislação eleitoral diz sobre?
Ano passado, quando o TSE editou a resolução sobre propaganda eleitoral, ele incorporou regras sobre disparo em massa. E ele incorporou em dois momentos diferentes da resolução, e é importante olhar para esses dois momentos para tentar entender como que é esse regime, né? Primeiro, ele incorporou uma vedação geral junto com a vedação à propaganda por telemarketing. Então, na regra, como está escrita, né, na resolução, ela define que não pode o uso de disparo em massa para envio de mensagem instantânea ou mensagem eletrônica se não houver a anuência do destinatário, né? Então, essa regra ela condiciona a possibilidade de um disparo em massa ao eleitor ter consentido com receber essa mensagem. É uma regra que dialoga bastante com proteção de dados ou com regime de proteção de dados. Mas isso não significa que se o eleitor consentiu, pode disparar em massa de qualquer forma. Porque o que a gente tem no artigo que define as hipóteses nas quais é possível realizar propaganda eleitoral na internet, especificamente no inciso que autoriza que candidatos, partidos ou coligações realizem propaganda eleitoral por meio de blogs, redes sociais e aplicativos de mensagem instantânea, a resolução ela vai vedar de forma ampla a contratação de disparo em massa. Então, nesses casos, não há nem sequer a ressalva da anuência ou do consentimento do eleitor. Então, quando a gente pensa como que fica esse cenário de disparo em massa nas eleições, né? Por um lado, a gente tem essa regra que condiciona a anuência, mas especificamente no caso de redes sociais e aplicativos de mensagem instantânea, a gente tem uma vedação geral à contratação de disparo em massa, sem a ressalva da anuência. Então, ao que me parece, no caso de aplicativos de mensagem instantânea, que foi o que a gente viu em 2018, não é possível a contratação de disparo em massa em hipótese alguma.
Eu já fiz essa ressalva hoje, mas é bom repetir. A gente gravou o episódio antes de uma série de matérias da Folha que mostram que esses envios em massa continuam acontecendo, mesmo que sejam ilegais. Elisa, no começo do nosso papo, você falou que ainda em 2018 a gente tinha alguns mecanismos legais que diziam como os dados poderiam ser utilizados, né? Mesmo assim, a gente viu acontecendo muita coisa que não poderia. No que a LGPD pode ajudar a gente a coibir esses usos indevidos das nossas informações, dos dados pessoais?
A LGPD, ela vai vir garantir esse regime geral de proteção de dados que a gente não tinha. As regras, elas eram bem setoriais. As regras que a gente tinha antes, elas eram mais setoriais, elas eram mais específicas. Por exemplo, a gente tinha algumas regras no Marco Civil da Internet, a gente tinha algumas regras na legislação eleitoral, mas a LGPD, ela vem e ela garante esse regime geral com parâmetros e regras mais claras e que garante, de certa forma, uma harmonia para esse regime. Ela também vai prever, né, mecanismos de enforcement da lei, né? Ela vai trazer sanções, ela vai trazer formas de que isso seja fiscalizado, né? Então, ela vai garantir toda essa estrutura de proteção de dados de uma forma mais consolidada do que a gente tinha antes. Mas eu acho que, nesse sentido, muitas das coisas que a LGPD pode trazer, a gente talvez ainda não veja nas eleições desse ano, porque a gente ainda não tem uma autoridade de proteção de dados e ainda existem muitas perguntas sem respostas sobre como que vai ficar a atuação da autoridade de proteção de dados no âmbito eleitoral, porque como que vai ser a autoridade de proteção de dados que vai aplicar as sanções, como que fica a justiça eleitoral nesse campo e se a autoridade de proteção de dados tem uma vinculação com o executivo, ela que vai atuar no caso de eleições, há algum conflito de interesses aí? Então, eu acho que talvez muitos dos mecanismos que a LGPD oferece para garantir a aplicação da lei, para garantir a proteção de dados, talvez a gente ainda não veja agora. Eu acho que nesse momento a LGPD ela vem e ela traz mais clareza para esse caminho de princípios, para esse caminho de regras que podem garantir a proteção de dados. E daí, nesse sentido, eu acho que é importante a gente olhar também para os mecanismos que a legislação eleitoral traz, porque eles vão começar a dialogar com a LGPD e isso vai ser importante para, de certa forma, coibir comportamentos abusivos ou abuso no uso de dados de forma geral. Porque a legislação eleitoral, por exemplo, no caso de vedação a uso, cessão ou doação de banco de dados, no caso de vedação a venda de endereços eletrônicos, no caso das regras sobre como coletar dados para envio de mensagem eletrônica, ou no caso das regras sobre descadastramento, sobre disparo em massa, a própria legislação eleitoral ela já prevê sanções, ela prevê multas para esses casos, né? E não é só isso, a legislação eleitoral também tem figuras de abuso de poder político, de abuso de poder econômico. Então, por exemplo, se um candidato, ele, na verdade, ele é um político em exercício, ele está se candidatando à reeleição, por exemplo, se ele usa dados da administração pública para se comunicar com o eleitor para sua campanha, isso pode configurar abuso de poder político. Ou no caso, se um candidato usa bancos de dados que tem um alto valor econômico, que tenham sido doados indevidamente, também pode haver um caso de abuso de poder econômico. E em todos esses casos, né, desde os das multas ou até os casos de abuso de poder político econômico, a LGPD, e principalmente os princípios da LGPD, eles também podem vir como guias para avaliar a gravidade da conduta ou não. Então, a LGPD ela também contribui nesse sentido, de oferecer esses parâmetros um pouco mais claros para olhar para as próprias figuras de fiscalização e de sanção da legislação eleitoral.
Eu queria pedir para a gente inverter um pouco o quadro e tratar da proteção de dados dos candidatos.
Os dados pessoais dos candidatos, eles são tratados pela Justiça Eleitoral para garantir o próprio funcionamento do processo eleitoral, a integridade do processo eleitoral e para atingir os interesses públicos relacionados ao processo eleitoral, né? Então, existe uma previsão legal na legislação eleitoral para que dados de candidatos sejam divulgados através de ferramentas da Justiça Eleitoral. Então, a Justiça Eleitoral, por exemplo, tem uma plataforma que chama Divulga Quem de Contas, e lá ela divulga dados pessoais dos eleitores, lá ela divulga dados pessoais dos candidatos, informações sobre o patrimônio do candidato, né? Então, existe esse tratamento de dados, mas isso não significa que, por existir uma previsão legal, que esse tratamento ele não tem que ser realizado de acordo com parâmetros de proteção de dados, né? Então, nesse sentido, tem um caso recente da Justiça Eleitoral que mostra um pouco como esse balanceamento vai sendo feito, porque recentemente o TSE julgou um caso em que um candidato que não tinha sido eleito pediu que seus dados fossem excluídos. E o TSE entendeu que os dados deveriam ser excluídos mesmo. E um dos argumentos foi exatamente relacionado ao princípio da finalidade que a LGPD vai trazer. Então, o que o TSE disse? O TSE disse que, no caso dos dados desse candidato que não tinha sido eleito, a finalidade para a qual esses dados foram publicizados, ela tinha se exaurido. Não havia mais motivo para aquele dado continuar público. Então, o TSE julgou procedente a ação, né, e concedeu que os dados fossem excluídos. Eu acho que isso é um exemplo de como o tratamento de dados pessoais de candidatos também tem que ser feito de acordo com regras, com parâmetros de proteção de dados. No caso das eleições, vai existir uma base legal e vai existir uma previsão legal que autoriza que a Justiça Eleitoral trate esses dados e que esses dados sejam disponibilizados. Mas isso não significa que os candidatos eles perdem qualquer garantia de proteção de dados, né? E principalmente no caso de candidatos não eleitos ou de candidatos de forma geral. É importante que esses parâmetros vão sendo respeitados, porque há riscos também no tratamento de dados pessoais de candidatos. Há risco de que depois que passe uma eleição, se esse dado continuar público, que ele venha a ser utilizado para perseguir o candidato, para de certa forma, expor as próprias informações pessoais do candidato, né? Então, também há riscos aí. Por isso que é importante que os dados dos candidatos também sejam protegidos.
Bom, para acabar o nosso papo, eu queria ir um pouco além desse campo do uso dos dados pessoais. Eleições sempre trazem surpresas, né? Em 2018 foi essa questão do WhatsApp. Quais são as suas expectativas para esse ano? O que você acha que pode nos surpreender aí? No que a gente tem que ficar de olho?
Acho que essa é a pergunta de $1 milhão. Mas eu acho que tem duas coisas. E, na minha opinião, é importante ficar atento quando a gente pensa, principalmente em campanha na internet e também em uso de dados pessoais. A primeira coisa é, de novo, o WhatsApp, né? Em 2018, a gente teve os escândalos envolvendo disparo em massa. E eu acho que a gente tem observado, né, desde então, que o WhatsApp é uma ferramenta de comunicação muito importante no Brasil. E principalmente no caso de eleições municipais, onde o número de eleitores em muitas cidades é menor, as cidades são menores, o WhatsApp ele pode ser uma ferramenta que facilite o contato da campanha com o eleitor. Eu tenho visto muitos candidatos divulgando nas redes sociais seus números de WhatsApp para que o eleitor possa contatar diretamente, né? Então, eu acho que estar de olho no WhatsApp é importante. Ele talvez seja, de fato, uma ferramenta de comunicação importante nessas eleições. Mas, por outro lado, tem uma outra questão que não está tão relacionada a dados pessoais, que eu acho que pode se mostrar relevante nessas campanhas, que são os influenciadores digitais. Os influenciadores digitais, eles são novos atores que surgem com a transformação da comunicação que a internet proporciona, e eles passam a também fazer parte do debate político, do debate eleitoral de forma geral, né? A gente tem influenciadores que falam sobre política, a gente tem influenciadores que são políticos, que se tornam políticos, ou que são políticos se tornam influenciadores. E a gente vai ter muitos influenciadores apoiando candidatos nesse processo eleitoral. E em 2018 a gente teve um caso famoso do Wellington Dias do Piauí, em que houve uma denúncia de que ele teria contratado influenciadores digitais para sua campanha. E na época ele foi investigado por isso, né? E o que esse caso, na verdade, coloca em questão é exatamente a relação da campanha com o influenciador, porque pela legislação eleitoral é vedada a propaganda eleitoral paga na internet que não seja um impulsionamento de conteúdo. Então, quando a campanha paga para o influenciador se manifestar na internet ou apoiar ou fazer propaganda, ela estaria incorrendo em uma violação da lei exatamente pela propaganda paga ser vedada, porque o influenciador não estaria fazendo impulsionamento de conteúdo. Mas eu acho que essa não é a única questão. Eu acho que a participação dos influenciadores na campanha eleitoral trazem novas questões também para a gente pensar, né? Uma é transparência, assim como no caso de dados pessoais, como que fica a transparência? Porque pode ser que esse influenciador de fato não esteja sendo pago, mas e se esse influenciador ele é amigo ou parente ou conhecido do candidato? E a gente está falando de eleições municipais, onde muitas vezes as pessoas se conhecem muito mesmo, e esse influenciador ele pode ser muito próximo do candidato, né? E se ele vai apoiar esse candidato, ele precisa ser transparente sobre essa relação que ele tem. E se esse influenciador, ele na verdade, ele é filiado ao partido, né? Ou ele é próximo da campanha, ou ele está contribuindo para a campanha. Ele precisa ser transparente sobre isso. E a gente também tem outras questões que vão surgindo, né? Como que fica a responsabilidade pelo conteúdo, né? Como que fica a relação com a campanha? Então, eu acho que os influenciadores, eles podem se mostrar uma questão cada vez mais presente em âmbitos eleitorais. Eu acho que a legislação eleitoral ainda tem muito pouca clareza sobre como que lidar com os influenciadores. E eu acho que o WhatsApp, que já estava em 2018, e eu acho que ele pode continuar sendo igualmente relevante.
É bem interessante o que você está falando. De repente a gente te chama para voltar em dezembro para a gente olhar com os holofotes o que aconteceu de fato esse ano. Luísa, muito obrigado pelo papo hoje. Foi ótimo essa conversa com você.
Muito obrigada, João. Muito obrigada, Mari.
Muito obrigada, Elô, pela sua participação, por ter aceitado o convite. O estudo Proteção de Dados nas Eleições, Democracia e Privacidade, que foi mencionado anteriormente e em que se baseia esse episódio, vai ser publicado junto com o podcast. Obrigada, pessoal, por terem ouvido e até a próxima.
Meu irmão, se liga no que eu vou lhe dizer. Hoje ele pede seu voto, amanhã manda.
Hoje nossa trilha sonora foi essa belíssima música do Bezerra da Silva, chamada Candidato Caô Caô. Nós também usamos um trechinho da reportagem do Channel 4 sobre a Cambridge Analytica. Obrigado por nos ouvirem e até a semana que vem. Um abraço, tchau, tchau.